faz tudo, e mandava-se imobiliário para Conagri. Até que um dia, uns companheiros guineenses, muito zelosos, foi em janeiro de 63, com muito...
Rio Ainze.
Não, isso é para gravar, cuidado.
Zelo veio de onde? Queriam roubar, porque também metíamos munições em latas de sardinha. Então eles, para roubar, começaram lá, se calhar, com escopo e martelo, cochou, para abrir lá aquilo. Deram numa lata, e em vez de cair sardinha, cai munição. Como eles não se interessavam muito por aquilo, então sentiram-se um zelo patriótico e foram queixar. Os elementos da alfândega foram queixar ao presidente Secuturê. O facto é que elementos como Vasco Cabral, Aristides Pereira, foram logo metidos na prisão.
Toda a direção,
mas não sei. O Luís Cabral não. Amílcar Cabral estava connosco em Rabá, porque nós estávamos já a partir para aqui, quer dizer, para Arusha, para Moshi, para a reunião. Uma reunião era afroasiática, em que precisamente estava lá o Nazim Hikmet. Nazim Hikmet, o poeta Nazim Hikmet estava lá. Então Amílcar estava em Rabá para partir, quando recebe notícia de que toda a gente em Conakry foi para a prisão. Olá lá, então como fazer?
Fizemos uma reunião extraordinária, o secretariado.
Tá? Sim, fizemos reunião. Então Amílcar decidiu: fica em Rabá, não sai, não vai em Rabá. Nós partimos com a missão de chegar a Moshi e dizer assim aos guineenses: olha lá, vocês então, o que se passa na vossa terra? Vocês andam a prender o povo. Agora nós, vocês estão a colocar-nos numa posição muito má, porque nós vamos ter que dizer aqui: o presidente Secretaria prendeu os dirigentes do país. O que vocês vão responder? Eles disseram, mas eles não sabem. Alguns não sabiam, fingiam que não sabiam. Nós dissemos, manda a mensagem para o teu país, porque as coisas já estavam em condições. Amílcar volta para Conakry. Portanto, nós já tínhamos feito a ameaça, todo o secretariado da... toda aquela gente ali da conferência, quer dizer, aqueles que eram precisos saber já sabiam da situação. Então Amílcar volta para Conakry. Quando chega lá no Conakry, guarda de honra, tac, forças armadas, vamos, entra no carro. Então leva diretamente do aeroporto para junto do presidente Secuturê. Então o presidente Secuturê barafusta, grita lá, etc. Estava a fazer... Sentia-se ludibriado, né? Estávamos a enganar, estávamos a utilizar clandestinamente o país dele, etc. Então Amílcar ouviu aquilo e depois disse-lhe aquelas palavras muito bonitas, o seguinte: obrigado, presidente. Ouvi tudo o que disse e quero dizer com muita sinceridade e muita franqueza que, se eu estivesse no seu lugar, faria exatamente o que fez. Mas quero acrescentar, estou também certo que, se você estivesse no meu lugar, teria feito exatamente aquilo que eu fiz. pronto, saiu dali em liberdade. Então, foi ali que realmente, janeiro de 61, eles, de 63, desencadeiam a luta armada na Guiné-Bissau. Janeiro de 63. Trabalho, portanto, da CUNCP. Nós tivemos a dizer o que foi o porquê da CMCP. Nós tínhamos esta consciência que era preciso estarmos juntos para podermos consolidar os nossos movimentos. Consolidar tinha dois aspectos. Um, chegar a uma capacidade de prática realmente, de fazer coisas sérias, com dimensão. Dois, de fazer coisas com perspectiva popular. Isso é que era para nós o trabalho de consolidação dos movimentos de libertação. E foi isso que realmente conseguimos fazer. No que diz respeito ao MPLA, foi esta luta para impor sempre o MPLA e, naturalmente, procurar todos os apoios necessários. em relação ao PIGC também, de impor o PIGC e sempre a criar os apoios necessários. Eliminar o Flingue, porque ali o Flingue era muito forte, porque o Senegal insistia sempre, sempre, e não havia maneira, não, não havia maneira de mover dessa posição. No que diz, a Angola era o Zaire, né? FNLA. Angola era o Zaire. Em Moçambique, nós não tínhamos uma força tipo Senegal, não tínhamos uma força tipo Zaire para nos complicar a vida. Tínhamos o Banda, mas Banda, enfim.
Kaunda,
Kaunda não tinha coragem de falar abertamente. Mas, aliás, na Zâmbia nem era o Kaunda, era o Kapwepwe. Kapwepwe, que foi ministro de negócios estrangeiros. Foi ele que inventou uma vez uma reunião dos movimentos nacionalistas. Presidente Mondlane desembarca em Lusaka. Ele diz, ah, tem aqui reunião. Vamos lá para a reunião. Mondlane diz, reunião é o que é isso? Ah, uma reunião. Estava lá a gente da Coreia para Mondlane ir reunir. Ah, Mondlane diz, ah, mandou embora. Ele ficou muito zangado, manda logo mensagem para Dar es Salaam. Dar es Salaam havia esse Cambona, que depois traiu, Oscar Cambona, que era secretário, como é que ele se chamava? Era o secretário-geral do Comitê de Libertação da OAS, não é?
Secretário-geral? Ministro da Defesa, naquela tal coisa, ministro dos estrangeiros.
Oscar Cambona, vocês não têm... Conhece? Já ouviram falar dele? Já viram a cara dele? Podem ver, escrita... o que está escrito aqui? Ele faz um... Sim, não, mas... Não, era para ver o que ele era realmente.
Ele era
ministro dos negócios estrangeiros. Ministro dos negócios estrangeiros. Pois. Então está ao lado do presidente Mondlane, se vocês quiserem ver. Manda dizer que Mondlane era mal criado, mal educado, não queria ouvir. Isso. Palavra. Mandou para o Cambona. Bom, mas claro, o presidente Mondlane, quando voltou da Zâmbia, não esperou que o Kapwepwe mandasse mensagem, já sabia que ia fazer isso, então foi falar lá com os tanzanianos e explicar, né? Mas, portanto, em Moçambique não tínhamos, quer dizer, esta força, assim, porque realmente na Zâmbia era foi Kapwepwe que fez isso. Mas, é claro, havia também aquele, como é que se chama aquele? É o Milner. Não era o Aaron Milner? Como é que se chama? Aaron. Milner.
É Milner, mas
não é Aaron. Né? Que era um zimbabuano mulato, mas que estava na Zâmbia, está agora no Zimbábue, parece que se candidatou como chefe de um partido lá na luta agora, quer dizer, no, nas últimas eleições. Mas esse...
Pensava que toda a franqueza, então são historiadores já. Não se pode inocentar assim o papel de Kaunda. Kaunda teve efetivamente um papel muito ambíguo, que se revela agora pela leitura das próprias cartas do embaixador Matias a Salazar, etc., etc. E eu compreendo perfeitamente, porque em termos geopolíticos, a preocupação da abertura as relações todas lá, a abertura de um porto, etc., tudo isso se punham. Quer dizer, as posições do Kaunda, desculpa, que tive a ocasião de conhecer mesmo na questão do UNITA, etc. Teve um papel muito ambíguo, provavelmente porque muito mal conheciam as realidades nacionais nossas. Era isso também.
É verdade. Mas o ponto, quer dizer, eu penso que ele teve posições muito ambíguas, mas talvez que aqui o ponto que queiramos fazer não seja exatamente sobre a clareza de pensamento ou a ambiguidade nas ações. Mas esse é exatamente o que é que ele fez. Ora, o que eu quero dizer é que esses impedimentos, essas traves ao trabalho da Frelimo não vinham de Kaunda. Não vinham de Kaunda. Ele tinha a sua maneira de fazer a coisa e queria nos levar para a sua maneira. Conversando, falando. Mas não era ele próprio criar os entraves. Não, não faz isso. Mas tinha esses elementos. Milner foi um elemento que, quando nós conhecermos melhor exatamente o trabalho que ele fez, vamos ver que ele colocou entraves a todos os movimentos de libertação. Eu penso que ele era realmente um elemento infiltrado daquilo que foi o próprio Ian Smith na Zâmbia. Penso que sim. Ele foi mais tarde, não sei já em que ano, acusado de ser o artesão de uma tentativa de complô contra o presidente Kaunda, esse Milne. Mas, portanto, era isso. Mas, estou de acordo, porque ele tinha comportamentos ambíguos. Nós tivemos logo em 61, na Índia, haviam duas outras personalidades, além das personalidades das estrangeiras, além das personalidades das colónias portuguesas, que era o presidente Kaunda, né? Que era presidente da UNIP na altura, e Tomá Kanzá, que era do Congo, que era ministro dos negócios estrangeiros na altura, creio. E o presidente Kaunda, nós falamos com ele para apoiar as nossas posições para a luta armada, ele recusou. Ele só, a primeira vez que ele fala da validade da luta armada, falou limitando às colónias portuguesas, e foi já na Argélia, numa entrevista dada à Revolução Africana. Não sei se foi em 63 mesmo, já, quando ele dá isso. Portanto, este é que... Portanto, nós nunca tivemos isso. Mas tivemos, não tivemos uma força como Senegal, como Zaire, a obstar-nos. Mas tivemos sempre condescendências, inclusive mesmo... quer dizer, na Tanzânia houve elementos, não é verdade? Cambona houve um outro Sijaona mais tarde. Magombe também. E depois houve o próprio Cairo quis apadrinhar a Corém, mas isso era para ter simplesmente uma marionete, o próprio Cairo. Presidente Nyerere, para ficar claro sobre a nossa realidade, foi somente depois do segundo congresso. E quando Basil Davidson saiu do interior do país, porque ele teve que sair antes do fim do Congresso, foi para Dar es Salaam, falou com o presidente Nyerere. Ah, então aí é que o presidente Nyerere ficou claro sobre a Frelimo e sobre a direção da Frelimo. É 68, quando ele... Basil Davidson, foi o segundo Congresso, e Basil Davidson ir transmitir o segundo Congresso a Nyerere. Então é que ele ficou claro. A partir daí, ele ficou claro. E todo o trabalho, portanto, era de levar, e isso é que é preciso, penso que vamos estar todos de acordo, né? Porque nós também estamos a pensar aquilo que foi a nossa própria realidade, né? Mas então aquilo, levar os movimentos para determinar aquilo que hoje a gente sumariza muito simplesmente, né? Muito facilmente, dizendo assim, como é que um povo pode realmente estar seguro que está a assumir integralmente as suas responsabilidades? Suas responsabilidades históricas. Faça a si próprio e faça ao conjunto da comunidade internacional. Porque é óbvio que as lutas que realizamos são lutas que se fazem num contexto internacional e para a qual nós contribuímos, seja qual for a dimensão da luta que travamos. Essa luta contribui. Portanto, quando é que um povo pode declarar isso? É quando ele é capaz de acertar com a história na definição de qual é a forma principal de luta que tem que travar. Nós definimos todos. Não tivemos muita dificuldade. Outros países, outros movimentos de libertação tiveram muita dificuldade em avançar para a luta armada. Por causa dos constitucionalismos, tradição de luta em certo nível de democracia que faz esperar a possibilidade de conversar para pegar o poder. Ah, nós nunca tivemos essa esperança. Nunca houve nenhum artista do colonialismo português que nos tivesse deixado ou dado a miragem dessa hipótese. Nunca tivemos. Então, portanto, essa coisa de ir com a instituição, discutir, vamos lá ver como é que a gente vai entregar o poder, nunca nos veio à cabeça. Portanto, era acabar. Luta armada. Portanto, questão fundamental. saber definir qual é a forma principal de luta e acertar com a história. Quer dizer, não é somente fazer a reflexão, decidir qualquer coisa e dizer que é isso. Não. A história tem que dizer sim. A prática tem que mostrar que sim, que era aquilo. Portanto, este foi o trabalho que foi feito. Criar as condições para a ação prática com força, com dimensão, e uma ação prática popular. Porque não basta fazer guerra. A Argélia fez guerra. E não há dúvida nenhuma que o facto de fazer guerra dá um impulso ao desenvolvimento. Mas a Argélia não teve a clareza ideológica que nós tivemos. Não teve. Portanto, não basta fazer guerra para fazer revolução. É preciso fazer realmente guerra popular. Guerra popular. E guerra popular passa por este fenómeno de assimilação e de rejeição, um controle muito severo sobre os quadros. E é uma definição clara da prática a fazer. Como é que se faz guerra popular? E isso, naturalmente, pode-se ter uma ideia, depois é preciso confrontar com a prática e depois inspirar-me na prática e avançarmos. Foi isso que foi feito. Penso que isso foi feito nas colónias portuguesas. Clareza. E quando isso foi feito é quando nós chegamos então já à segunda conferência da CNCP. A segunda conferência da CNCP é já para coroar todo esse trabalho e dizer sim, agora estamos todos. Havia o caso de São Tomé e Príncipe, toda a gente compreendia, né, as dificuldades. Mas os outros países já estavam encarrilados. O que era preciso era continuar. Mas o ponto é que a forma principal de luta já não poderia ser feita, quer dizer, praticamente falando, apesar de toda a nossa boa vontade, já não podia ser realizada por uma CNCP. Quer dizer, a luta armada não podia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muito concretamente. Não é que se esperasse que houvesse um exército comum, Angola, Moçambique, Guiné, e depois dividíssemos as forças e mandássemos. Não é isso que eu estou a dizer. Mas se o NCP levantar da cadeira aqueles que são responsáveis da CNCP, chegar à União Soviética. Ah, sabe, nós queremos armas, vamos pedir isto, é aquele lista, queremos armas para o país. A União Soviética dar é mentira, não dá. Não dá. Ninguém dá. É preciso ser emperar, levantar e ir lá dizer eu quero armas para te dar a ti para Angola. É preciso ser Frelimo, levantar da cadeira, pegar avião, chegar lá, sentar, falar e dizer eu quero armas, então dá. Era preciso PIGC fazer a mesma coisa, levantar da sua cadeira, pegar avião, ir lá falar, discutir, então dá. Agora, qual era o trabalho fundamental que a CNCP poderia fazer? Se o trabalho fundamental tinha que ser feito pelos próprios do lugar. Então, a CNCP tinha que adquirir outra natureza. Nós quisemos fazer esse trabalho militar, porque em 65 nós pensávamos que isso seria possível, mas esbarramos, batemos. Não, essa coisa de armas. Não, queres armas, vai lá tu próprio pedir. Não mande ninguém, ninguém vai dar. Os outros podem dizer assim, dá lá armas. Está bem. Podem dizer, olha, é correto dar armas a fulano de tal. Ok. Podem todos isso fazer e devem fazer. Não é verdade? Mas dizer isso, vou lá buscar armas para ter, ah, é mentira. Armas, quando eu queria levantar e dizer, ah, dá-me cá armas para eu dar ao peixe, isso é mentira, não vão dar. PGC vai dizer e diz, manda-me por quando eu queria, ah, vão chegar as armas. Portanto, a tarefa principal, depois de feito este trabalho de consolidação dos movimentos nacionalistas, repito, consolidação, é apoiar para uma capacidade efetiva na ação e uma perspectiva popular. Isso. Mas a partir do momento em que as coisas estão encarriladas, porque também estes do exterior, com o desencadeamento da luta armada em Moçambique, morreram, isso tudo ficou palha, tudo. acabou. Eles que estavam aí no exterior, que faziam barulho, acabou. Então, a CNCP tinha que fazer um trabalho de coordenação, que era de balanço das atividades, de trabalho político, continuar sempre, este trabalho clarificador, continuamos sempre, 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 sempre. Até agora continuamos. Quem é que vale em Angola, quem é que vale em Moçambique, quem é que vale na Guiné, quem é que vale em Cabo Verde, quem é que vale em Santo Tomé? Continuamos esse trabalho, hoje mesmo. Embora não haja CNCP, haja os cinco, que não são senão um prolongamento da CNCP. Portanto, a CNCP ali já não podia, ela própria, entrar na ação militar. Nós o quisemos, sentimos como uma coisa útil a fazer, está nos documentos. Vamos fazer lá a coordenação, etc. Fizemos sim, mas o trabalho era feito por cada um dos movimentos próprio. Então, vamos lá fazer uma coordenação que ia fazer-se ao nível da informação, explicar, 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 explicar. Fazer como estamos a fazer aqui. Mário de Andrade e Céu vem cá explicar a nossa história. A nós todos. Aquilo que vivemos. Mário está a dizer para fazer intervalo depois do bate. Com o frio que há aqui. O que é que vocês prepararam para o intervalo? Ah, então, vamos lá falar. Estão a ouvir? Portanto, concluir. Concluir. Mas alguém quer? Concluir. Sim, ele está a dizer que é a conclusão. É verdade, né? Fizemos. A CNCP virou um conselho de.
Direção.
Conselho de direção. Segunda conferência, né? Um conselho de direção. E naturalmente, com a conferência, como poderão ver pelos documentos, a participação, quer dizer, aqueles que estiveram, os estrangeiros que estiveram presentes na segunda conferência das organizações nacionalistas das colónias portuguesas, a CNCP cresceu muito e apareceu como uma força realmente em África. Quer dizer que toda a gente começou a sentir, nessa altura, que havia qualquer coisa de novo no nosso continente. E é preciso dizer, com muita franqueza, que já nessa altura começamos a aparecer no plano internacional como os definidores daquilo que era correto e daquilo que não era correto ao nível dos movimentos de libertação. Basta ver o impacto tido na própria tricontinental em Havana. A própria tricontinental em Havana, 1966 de janeiro. E não há, sim. Nós é que decidíamos o que era preciso fazer, como é que era preciso fazer. Não há. CNCP, quando falava em Pelafra, Limpe, assim. E foi isso que nos leva, que nos levou à Conferência de Roma, 1970. E nós tivemos sempre esta característica de sermos nós próprios. Conferência de Roma, Chibati. Foi muito dura. Contra o inimigo não há problema, porque sabíamos que era o inimigo. Com os amigos. Contra os inimigos, o combate forte a fazer foi convencer o governo italiano. Mas conseguimos, com muitas forças, etc. Trabalho feito em várias organizações e no mundo. Convencemos. O governo italiano manteve-se. Ficou de trás, não disse nada. Deixou os partidos políticos, inclusive a democracia cristã, fazer o trabalho. Mas consentiu o governo italiano. Isso é no campo, realmente, de tratar com o inimigo. Mas os nossos amigos, Nós queríamos que fosse uma conferência realmente com toda a gente. Nossos amigos diziam, nossos amigos socialistas muitas vezes têm problemas, eles não acreditam que nós possamos decidir aquilo que queremos. Então eles diziam que nós íamos ser engolidos pelos sociais-democratas. Quer dizer, essas Suécias, etc. Mas não, sabe, nós somos crescidos, etc. O professor, tu ainda não falaste da conferência de Roma aqui?
Não.
Não. Porque há um companheiro nosso que é muito malandro. Que, sabe, nós, há muitos companheiros que têm complexo, já durante a conferência, já no mesmo desenrolar da conferência. Nós estávamos com problemas. Como pôr o... Porque não há dúvida nenhuma, nós tínhamos consciência de quem eram os aliados naturais, de quem eram os outros aliados, quem eram os amigos. A comunidade socialista, naturalmente, era a nossa retaguarda segura. Mas estávamos numa conferência daquela amplitude, né? Agora, como pôr, quem pôr em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, etc. Problema duro, né? Então decidimos ir por uma ordem alfabética. Decidimos ir por uma ordem alfabética. Agora criou-se um pequeno conflito, porque os nossos camaradas búlgaros têm as suas preocupações. Então, Bulgária fica logo no B e passa muito à frente de muitos.
O B daquela língua é B.
E passa muito antes, por exemplo, da União Soviética. E isso foi um problema para os nossos companheiros búlgaros, ficaram muito mal. E eles vieram falar conosco. Eu vi um camarada que é muito malandro. Que respondeu para ele: ah, sim, nós compreendemos. Talvez você mudando o nome, em vez de Bulgária ficar Vulgária, você fica depois. Não, foi o Oscar que disse isso aí. Oscar Monte. É, eles ficaram muito mal, depois foram ocupar o lugar deles. Foram ocupar o lugar deles. Bom, isso é um incidente da história. Mas nós gostamos muito. O próprio afroasiático. Que tinha muito peso da União Soviética lá, economicamente. Ospa. O Conselho Mundial da Paz. Mas aí com o Conselho Mundial da Paz nós conseguíamos falar muito com o Romexandre, de modo que ele não se metia no, na confusão. Não queria, quer dizer, obstavam a participação dos sociais-democratas, mas nós dissemos assim, mas é uma conferência internacional, aqui o que importa, nós não queremos que venham, quer dizer, viva o socialismo, não é isso, queremos que venham dizer abaixo o colonialismo português, viva os movimentos de libertação, é isso que queremos, deixa vir tudo, nada, ah, desculpa, a conferência nossa não é vossa, que é isso agora, e fizemos, foram todos lá, o único que nós não queríamos era este Partido Socialista Português. Palavra, porque tinham havido aquelas eleições e eles recusaram-se pronunciar-se contra a guerra colonial. Recusaram-se. Nós não queríamos. Mas aí tivemos que ceder, por causa do Partido Socialista Italiano. Eles vieram falar, assim, olha lá, vocês, nós compreendemos perfeitamente, porque é verdade, eles compreendiam. Nós compreendemos perfeitamente a vossa posição, da forma, mas vocês têm que compreender a nossa. Nós somos Partido Socialista Italiano. Membros da Internacional Socialista. O Partido Socialista Português é membro. Como é que vocês querem? Nós, que somos uma força importante aqui em Itália, na realização da... É verdade. Porque ali só pode fazer coisas. O Partido Comunista e o Partido Socialista Italiano. Como é que vocês podem, querem que a gente vá dizer ao Partido Socialista Português? Aceitar que a conferência se faça e com a recusa do Partido Socialista Português. Não podemos. Façam favor de compreender a nossa posição. Então nós compreendemos a posição dele, fomos falar com o Partido Comunista Português, que resmungou muito, mas sempre é, há valores mais altos, vamos lá aceitar também. Todos nós temos qualquer coisa, um dente contra o Partido Socialista Português. Porque tinha havido as eleições, não sei quando é que foi, e eles recusavam pronunciar contra a guerra colonial. Na campanha eleitoral. E, portanto, fizemos essa conferência de Roma, e então ali sentiu-se realmente a força da CNCP. O Papa recebeu os movimentos de libertação, o camarada Milka Cabral, o camarada Agostinho Neto e eu próprio. Fez muito barulho, foi útil. Depois, o que é que há mais?
34. A dimensão internacional e acabou.
Não? Quer dizer, já tínhamos realmente atingido essa dimensão e a CNCP com 74 ressurgimos com os 5. Morremos e das cinzas renascemos.
Qual fênix?
É? Não é verdade? De modo que foi isso. Mas, portanto, para resumir, compreender o trabalho da CNCP, por que que tinha que viver, era preciso apanhar o comboio da história, era preciso ser forte depressa, num ritmo muito acelerado, então era preciso juntar-nos para aumentarmos as nossas forças. Repito, era preciso apanhar o comboio da história. Era preciso ser forte, crescer depressa, não ao mesmo ritmo que os outros. Então, era preciso juntarmos todos. Depressa, ficarmos fortes, avançarmos, mas com esta qualidade. Perspectiva popular. E por isso não foi fácil, no nosso programa, ultrapassarmos os outros movimentos de libertação. Não foi difícil ultrapassar. Hoje, quando nós estamos aqui com os bandidos armados, com todas as dificuldades, é comer uma vez por semana, de acordo? Mas mesmo aqueles que comem 10 vezes por dia em França, na Inglaterra, não podem dizer que são mais livres do que nós. Não podem. Liberdade não é uma coisa que se avalia comer uma vez ou comer 100 vezes por dia. É esta capacidade de nós próprios, todos juntos, decidirmos o que queremos fazer amanhã. E sermos aquilo que queremos fazer. Isto esteve sempre presente neste caminhar da CNCP. De liberdade. Agora, bom, é preciso resolver os problemas internos e fazer... Né? Vocês não prepararam nem café, porque o Mário está a dizer, intervalo, café. O reitor está a dizer que é preciso...
Ar fresco.
Ar fresco. Companheiros, é isto. É, pode-se falar muito, mas é estas coisas que é preciso ter bem na cabeça. Para sentirmos o que é o processo histórico nos nossos países. Isso é que é preciso realmente ter sentido. Como é que estas coisas, ao fim e ao cabo, se engrenam e se desenvolvem. Obrigado, companheiros. Vamos fazer um pequeno intervalo.
Faz o filho.
Faz.
Isso?
Então. Ações internas houve, na verdade. Primeiro, ao nível das colónias portuguesas, a Frelimo teve que fazer um esforço para se afirmar, para ficar, ser pegado a Parentière. Teve que fazer um esforço. E porque, como vocês... As pessoas só realmente começaram a sentir a força da Frelimo através do esforço do camarada Presidente Samora. Presidente Samora. A personalidade do Presidente Mondlane era personalidade, como se diz, de universitário. Ele não tinha, não se preocupava muito com certos comportamentos que pudessem vir. Na realidade, era a força da personalidade do camarada Amílcar Cabral que podia chocar com outras personalidades. Agora, as coisas com o MPLA não havia problemas, porque a personalidade do Presidente Neto era suficientemente alta. Toda a gente se habituou a pensar Neto como chefe, mesmo quando a gente estava lá em Lisboa. Né? Mas com o CLSTP ou com o MLSTP também não se punha problemas de choque de personalidade. Mas com Moçambique, e porque nós tivemos sempre muito zelosos da nossa personalidade moçambicana. Ah, sim. É verdade, é um facto. Não queremos aceitar certas coisas. Há peripécias, por exemplo, no relacionamento com o camarada Amílcar Cabral, com o camarada Álvaro Cunhal, por exemplo, Ah, sim. Muito, muitos choques. Nunca, nunca quebrou a unidade entre nós, né? A amizade, mas choques muito fortes, né? E, por exemplo, essas peripécias com Amílcar Cabral e Cunhal tiveram lugar em Moscovo, né? É? Mas foram choques duros, mas ficou tudo sempre no, em termos de amizade, mas colocar os pontos nos is. E, portanto, na conferência de Dar es Salaam, havia também isso de uma preocupação, quer dizer, uma vontade, ou melhor, um esforço para não deixar aparecer muita mundana. Como os camaradas dizem, talvez, não me recordo, não sei bem, mas eles estavam lá presentes, talvez que tenha havido realmente uma vontade de obstar, que a personalidade do presidente Mondlane pudesse dirigir a reunião, mas os camaradas que estão aqui poderão clarificar a situação. Mas, de toda maneira, foi dentro deste espírito, deste comportamento, que provavelmente levou a que a direção da reunião não tivesse sido assumida pelo próprio presidente Mondlane. Provavelmente foi isso. Mas eu creio que tu não estavas lá. Eu creio que nós conversámos sobre isso. E nós na Prelim tivemos o nosso trabalho também a fazer ali na conferência. E se vocês olhem bem, leiam com muita atenção aquilo que é o relatório da delegação da Prelim a essa conferência, vocês vão ver a qualidade, a capacidade de dizer aquilo que é, sem embelezar nem nada, que transparece do relatório da Frelimo à conferência da CNCP em Dar es Salaam. E foi de maneira deliberada que nós fizemos aquilo. Queríamos que aparecesse com clareza o que é essa coisa de luta armada e como é que se está a fazer, para não haver embelezamentos. Portanto, Amílcar Cabral, também no confronto, quando vai à Havana e põe o problema do suicídio da burguesia, nós negamos. Desculpa, não há ninguém que se suicide. Desculpa. Nós dissemos, a burguesia tem que ser suicidada, desculpa. Não. Mas aquilo era também dentro de uma música de Fidel Castro. Não era só música, era música de Fidel Castro também. Por que que a gente tem que dizer que a burguesia faz... Que um pequeno burguês se suicide, de acordo, é um facto. Mas a burguesia suicidar-se, desculpa, é mentira, não é? Classe não se suicida, é suicidar. Nós negamos esta posição teológica da Amílcar Cabral. Em Havana, tricontinental. Portanto, tínhamos dessas coisas assim. Vocês querem saber, não é? Isso é um facto. Mas isso foi com Fidel Castro. Mas Fidel Castro o que é que deu? Deu a Conferência Cultural da Havana, que recusou todos os partidos comunistas de participar. Conferência Cultural da Havana. Mentalidade pequena burguesa agir. Só foi o Partido Comunista Italiano, o único Partido Comunista tentar que lá pôs os pés. Conferência Cultural da Havana, 1968. Mas toda a Rive Gauche participou. Rive Gauche de Paris, Rive Gauche de Londres. Todos os trotskistas estavam lá. Agora o quê? De modo que nós não concordamos. Não, desculpa. Guevarismo? Desculpa, não. Dizer que não foram capazes de analisar a situação de Cuba e ver que...